Olá, bem-vindos ao programa Pré-Saúde ao Vivo, mais um capítulo da série Como Aliar Saúde Física e Mental. A entrevista de hoje é para falar sobre os impactos da pandemia na saúde mental dos profissionais da saúde e da síndrome do burnout. Esse programa tem um oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que está fazendo 90 anos. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. E o entrevistado de hoje, dia 16 de junho de 2021, é o médico-psiquiatra Dr. Fernando Huberti. Ele é coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, membro titular da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e membro da Comissão Médico Jovem do Conselho Federal de Medicina. Dr. Fernando Huberti, bem-vindo.
Muito obrigado. Obrigado, Ana Paula, pela oportunidade. Agradeço também a todos aí que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um prazer falar com todos.
Bom, 15 meses de pandemia, 491 mil mortos no Brasil até hoje, e no Rio Grande do Sul, 29 mil mortos. São números muito assustadores, números tristes. Muitas vidas perdidas com a Covid-19. A gente vai conversar hoje sobre o trabalho exaustivo de combate ao vírus, principalmente para os profissionais que eles atuam na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Isso está afetando também, além do cansaço físico, a saúde mental desses profissionais. O CIMERS, inclusive, fez uma pesquisa para avaliar essa situação. E é justamente sobre esse assunto que eu gostaria de ouvir o Dr. Fernando.
Bom, Ana Paula, acho que antes de mais nada, né, é importante nós contextualizarmos, né, o impacto dessa pandemia sobre a saúde mental de todas as pessoas, e não somente dos profissionais de saúde. Nós sempre falamos que na psiquiatria, na saúde mental, os transtornos psiquiátricos, seja uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, enfim, eles são desencadeados por uma junção, por um misto, né, de uma predisposição genética, aquilo que nós já carregamos conosco quando nascemos, a nossa hereditariedade, mas também a influência ambiental, né, os fatores contextuais. E acho que todos concordamos que o contexto tem sido altamente estressor nesses últimos 15 meses, né? Então, tivemos uma alteração aí expressiva da nossa rotina, do nosso funcionamento, né? Uma perda de contato social, muitas pessoas com impacto sobre seu trabalho, sobre a sua questão econômica, né? Aumentou o desemprego, medo e a preocupação em relação à própria doença, né? Em desenvolver um quadro, uma contaminação, ou até mesmo seus familiares mais próximos. Enfim, nós alteramos muitos aspectos da nossa rotina. E, obviamente, que isso impacta do ponto de vista psiquiátrico sobre as pessoas. Então, nós tivemos uma elevação muito grande dos níveis de ansiedade, principalmente, mas dos quadros psiquiátricos como um todo, né? Depressão, quadros de transtorno obsessivo-compulsivo, de uma personalidade obsessivo-compulsivo, enfim, foram acentuados pela questão de limpeza, higienização. Tivemos um aumento no uso de substâncias, né? Então as pessoas passaram a consumir mais álcool e outras drogas, não só por estarem se sentindo mais esgotadas, mas também porque estão mais isoladas, tem um estreitamento da sua rotina, né? Então isso impactou sobre todas as pessoas. Agora, os profissionais de saúde, essencialmente aqueles que estão realmente na ponta, né, médicos de emergência, UTI, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles vivem todos esses fatores, como o restante da sociedade, mas ainda tem, né, os fatores adicionais da sua prática profissional, na ponta, lidando com a doença, né? Então, algo que pegou a todos de súbito, né, sem qualquer planejamento, essa alteração de rotina, né, uma doença extremamente agressiva. Então, os médicos, especialmente de UTIs e emergências, têm que lidar com uma frustração diária de muitas mortes, muitos casos graves em complicação, e associado a isso, uma falta de meios, né, para que consigam ter uma resolutividade considerável, razoável, né? Então, é uma doença agressiva e, ao mesmo tempo, falta estrutura, o que é algo histórico, né, para o trabalho desses profissionais. Então, nós temos aí uma junção de diversos aspectos, né, o impacto sobre toda a sociedade, a história já de falta de estrutura, de condições muito precárias de trabalho para os profissionais de saúde e ainda a realidade da pandemia, né? Então, os profissionais de saúde já sofriam muito com cargas horárias bastante extenuantes, com gestões que muitas vezes são muito políticas, muito politizadas, né, que acabam interferindo no trabalho técnico desses profissionais, com remunerações baixas ou em atraso, muitas vezes, isso é uma rotina, por exemplo, para os médicos em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, a falta de estrutura física, de insumos, de medicamentos, de meios para resolver os problemas dos pacientes. Quando tudo isso se junta, é evidente que vem um impacto bem grande, né, sobre a saúde mental desses profissionais. E nós percebemos que a sociedade tem valorizado, tem enaltecido o papel dos profissionais de saúde, mas muitas vezes se ignora o impacto sobre a saúde mental, né? Se considera meio que automaticamente que esses profissionais estão imunes, né? Que eles são fortes o suficiente, enfim, e que eles estão ali na ponta trabalhando pela sociedade, mas não têm as suas vidas, as suas famílias, as suas realidades, as suas angústias, né? Então, isso preocupa muito a nós do CIMERS e a outras entidades que acabam atuando também como entidades representativas da área de psiquiatria e saúde mental.
Uhum. Você poderia, por favor, contar sobre essa pesquisa? Eu não sei se tem alguns dados, números que você possa compartilhar.
Certo. Na verdade, nós tivemos assim, a iniciativa de realizar uma pesquisa para nós aferirmos o grau, o nível, a dimensão deste impacto em saúde mental sobre médicos e estudantes de medicina no Rio Grande do Sul. Então, essa é a nossa amostra. Nós temos aí, desde o início da pandemia, alguns dados bastante impactantes que se referem à população em geral, ou dados especificamente da visão dos psiquiatras sobre os seus atendimentos. Então, temos aí algumas pesquisas que se tornaram bastante divulgadas, com uma grande visibilidade, por exemplo, uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, que lá no início da pandemia, após 2 ou 3 meses, em maio ou em junho, entrevistou um grande número de psiquiatras brasileiros. E os números já eram impactantes com 2 ou 3 meses de pandemia, imagina agora após 15. Naquele momento, os psiquiatras afirmaram que notaram 47% dos entrevistados um aumento no número de pacientes nos seus consultórios, ao contrário do que outras especialidades médicas, né, em que os pacientes naquele momento deixaram de frequentar as consultas, enfim, né, principalmente aquilo que era eletivo. Então teve um aumento aí para quase metade dos psiquiatras no número de pacientes com 2 meses de pandemia. 69% verificou que pacientes que já não estavam mais em acompanhamento, que já tinham realizado tratamento, mas atingiram uma estabilização, até mesmo uma alta, retornaram, e 89% dos psiquiatras registraram um agravamento do quadro da maior parte dos seus pacientes. Então nós tivemos 2 movimentos, não só pessoas procurando atendimento psiquiátrico pela primeira vez, mas aqueles que já realizavam acompanhamento agravaram os seus quadros. Ampliando um pouco, né, esse espectro, nós tivemos algumas pesquisas como da Fiocruz, que avaliou, elencaram ali alguns trabalhadores ditos essenciais, né, algumas profissões que atuam mais na ponta, na linha de frente, que teriam algum caráter assim mais imprescindível para a sociedade. E verificaram que no Brasil 55% da amostra analisada desses trabalhadores essenciais apresentavam critérios diagnósticos para depressão ou ansiedade, né, ou pelo menos sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. Então, nós já temos alguns dados bem consistentes sobre a população em geral ou sobre a visão dos psiquiatras sobre os pacientes, mas temos muito pouco sobre qual foi o impacto sobre médicos e estudantes de medicina. Claro que nós gostaríamos de ampliar isso para outros profissionais de saúde, mas o CIMERS é uma entidade representativa dos médicos. Então, tivemos essa ideia. Essa pesquisa ela já foi encerrada, os dados estão sendo tabulados nesse momento, está sendo feita a modelagem dos dados, né, e nós acreditamos que até o fim de junho nós vamos ter os resultados para apresentar à sociedade e para debater. Porque o nosso objetivo é termos uma noção exata de qual foi o impacto sobre médico e estudante de medicina do Rio Grande do Sul e avaliarmos ações em cima desses dados, né, ações para minorar esses efeitos, para diminuir a intensidade desses efeitos sobre os médicos. Afinal de contas, né, o slogan do CIMERS é defender os médicos é defender a saúde, mas na nossa opinião, nós não podemos apenas defender o médico, nós temos que cuidar do médico também. E nesse momento a saúde mental está no centro do debate, já estava nos últimos anos, mas agora com a pandemia ainda mais, né? Então a pesquisa ela tem essa ideia. Uma outra iniciativa interessante que eu também acho que devemos colocar aqui é que nós, do Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, né, construímos um projeto ali, os membros do Núcleo de Psiquiatria, alguns outros membros da diretoria, de uma plataforma, né, para proporcionarmos assistência psiquiátrica e psicológica para médicos, né, para médicos associados do CIMERS. Então, aqueles que desenvolvem um esgotamento profissional, que acabaram apresentando um quadro de transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, enfim, passaram a contar com esta possibilidade, né, em que nós conveniamos médicos psiquiatras, psicólogos e instituições que fornecem esses profissionais para que eles pudessem prestar esse atendimento de maneira ágil, presencial ou virtual aos nossos médicos associados. Né? Então, essa também foi uma medida importante, uma ação importante nossa, que é o chamado Sim Mental, é o nome desse projeto, dessa plataforma que nós criamos. Então, todo médico associado ao CIMERS, ele pode entrar ali na área restrita do site do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e ele vai verificar todos os profissionais disponíveis para esse atendimento. E é evidente que o CIMERS não interfere na relação entre o médico e o paciente. Né? O CIMERS apenas divulga os médicos, os psiquiatras que estão conveniados e os nossos associados, de acordo com a sua livre iniciativa, escolhem consultar com esses profissionais, mas todo o resto, agendamento de horários, local, metodologia da consulta, o formato, se vai ser presencial, se vai ser virtual, questão remuneratória, enfim, tudo isso é tratado diretamente entre o médico psiquiatra ou o psicólogo e os associados do CIMERS. Então, essa também foi uma iniciativa importante do Núcleo de Psiquiatria do CIMERS.
E quantos profissionais que tem, quantos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas que tem nesse conveniados com o CIMERS? E ainda está aberto para mais convênios, mais profissionais?
Certamente está aberto, sempre estará aberto, né? A nossa intenção é que isto continue muito além da pandemia se encerrar, que nós esperamos, né, que nós tenhamos um cenário bem melhor nos próximos meses. Como nós identificamos que a questão envolvendo a saúde mental e a psiquiatria é algo permanente, que já vinha sendo discutida de uma maneira muito mais forte nos últimos anos, né, a nossa intenção é continuarmos com esse projeto. Hoje, eu vou te dever um número exato, porque isso é algo que realmente modifica de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas nós temos aí aproximadamente 20 médicos psiquiatras, né? Quanto aos psicólogos, é um número que é um pouco mais incerto, porque nós temos convênios com algumas instituições que proporcionam esse atendimento, da mesma maneira na psiquiatria, né? Mas a lista desses profissionais está disponível integralmente lá na área restrita do site do CIMERS para os nossos médicos associados.
E a profissão de psiquiatra e de psicólogo, eu acho que nunca teve tão em alta quanto nesse momento, né? Como é que tem sido a sua experiência no consultório, no dia a dia?
Como eu disse, né, a psiquiatria, ela tem sido, e a saúde mental, acredito que centro no debate sobre saúde nos últimos anos, né? Felizmente, nós tivemos uma redução bem significativa do estigma envolvendo essas questões. Então, se nós formos comparar com 30, 20 anos atrás, existia muito mais dificuldade de estarmos em espaços como esse, né, com grande visibilidade, falando sobre saúde mental e psiquiatria. Existia um estigma muito grande. Hoje isso já se reduziu. Ainda existe, ainda temos um caminho longo para avançar, mas já se reduziu bastante. Então, nos últimos anos, isso já vinha ocupando assim, um grande espaço, né? Eu sempre cito a questão ocupacional relacionada à psiquiatria e à saúde mental. Então, se nós formos analisar hoje no Brasil, os transtornos psiquiátricos já são a terceira causa de afastamento do trabalho. Né? Isso significa não só dano à saúde, mas dano econômico, perda econômica ao país, perda de atividade produtiva, de atividade intelectual. Hoje, no país, nós só temos mais afastamentos por causas externas, como acidentes, que ainda são resultado de locais de trabalho em que fisicamente nós não temos condições, o que é típico de um país menos desenvolvido, e causas osteomusculares. Né? Então, depois já vem o transtorno psiquiátrico logo ali abaixo. Em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, as causas psiquiátricas já são a principal causa de afastamento do trabalho. E nós vamos caminhar para isso, né, nos próximos anos. Então, já isso estava sendo debatido, né, pelas entidades da psiquiatria, pelos médicos, por outros setores da saúde. E agora, na pandemia, nós estamos na vigência da chamada quarta onda da pandemia, né, que é a onda dos transtornos psiquiátricos do impacto em saúde mental. E, na minha visão, é a face mais latente da pandemia. Claro que as questões clínicas, as mortes, os casos que necessitam da internação em UTI, são extremamente graves e merecem a nossa atenção. mas o impacto psiquiátrico atingiu a todos, ou a quase todos, né? Podemos afirmar isso com clareza. E na nossa prática, tanto no setor público quanto no setor privado, se verificou isso, né? Nós tivemos um grande agravamento de pacientes que já estavam em acompanhamento, como eu disse, e muita gente que nunca havia procurado atendimento nessa área na sua vida e procurou pela primeira vez, porque se sentiu numa situação de verdadeiro esgotamento. O que também se linka, né, com a questão do burnout, que é uma discussão, né, bem intensa também nos últimos anos, não que ela tenha surgido agora, recentemente, mas com mais força sim, né, e tem muita associação com essa falta de estrutura, com essa precariedade das condições de trabalho, com muitas vezes uma situação de gestão política, né, nos ambientes de saúde, né, e leva a um esgotamento profissional. E agora isso se acentuou, porque os médicos, os profissionais de saúde estão trabalhando muito mais, em geral, especialmente no interior, em cidades que têm mais carência de profissionais e de profissionais especializados. A demanda de pacientes e atendimentos aumentou muito, né, então aquela estrutura que já se encontrava no limite ou além do limite, agora colapsou por completo. Então, com uma estrutura ainda pior, com condições de trabalho mais precárias, trabalhando muito mais, essa exaustão profissional, que já era uma realidade para os profissionais de saúde, ficou ainda mais clara, né? E quando a gente fala do burnout, é justamente isso, né? Exaustão profissional, exaustão emocional, desculpa, né? Temos uma situação assim, de perda de realização no trabalho, então aquilo não causa mais gratificação, não causa mais satisfação, não tem um significado. E também o que nós chamamos de despersonalização, né, que seria, assim, a grosso modo, uma certa indiferença, até mesmo na prática profissional, levada por um esgotamento, né? Então, isso pode acontecer na síndrome de burnout.
E o que fazer daí com esses profissionais? Porque não é o momento também de se afastar, não é o momento de tirar férias, de descansar. Por outro lado, seria talvez uma das soluções, né, para esse esgotamento. Só que não sendo o momento, como é que vocês estão conduzindo?
Olha, o melhor, Ana Paula, pode até parecer um clichê, mas é uma grande verdade. O melhor é prevenir, né? Então, para nós não enfrentarmos essa situação já tendo poucas alternativas, o melhor é nós termos, né, ambientes de trabalho que sejam mais acolhedores, mais propícios, em que exista um processo de comunicação claro e transparente. Comunicação clara e transparente hoje em qualquer empresa, em qualquer órgão público é fundamental, agora num momento de crise, mais ainda, né? Então, os colaboradores, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, eles têm que saber claramente para onde a instituição está indo, como ela está avaliando o cenário, quais são as ideias, né? Quais são as próximas ações a serem tomadas. Quando se cria uma confusão nesse aspecto, já gera uma insegurança, já gera uma imprevisibilidade, e isso aumenta a ansiedade, né? A questão da estrutura física, ela é fundamental, especialmente para os médicos, né? Para conseguirem ter o mínimo de resolutividade, não terem um nível de frustração tão alto. A questão remuneratória, é claro que ela faz diferença, estar recebendo em dia, ter uma remuneração compatível com a sua responsabilidade. Quando nós analisamos locais em que isso se preserva, já se vê que o impacto é menor. Agora, quando já tem todo o estresse da doença, do enfrentamento dessa pandemia e mais ainda todos esses outros fatores, bom, aí é impossível que a pessoa não registre um esgotamento do ponto de vista psíquico. Havendo esse esgotamento, né, não havendo uma medida preventiva, um conjunto de medidas preventivas, aí sim, muitas vezes é necessário o afastamento, mesmo que transitório, né? Nós temos que eliminar, mesmo que por algum tempo, aquele fator estressor que é diretamente ambiental, relacionado ao ambiente do trabalho, até que o paciente inicie um acompanhamento, até que ele realize o uso da medicação, se for necessário, o acompanhamento psicoterápico, e aí após o momento em que ele já estiver melhor, numa fase de maior estabilidade, ele pode retornar ao trabalho. A gente também fala muito na psiquiatria do termo funcionalidade. Quando procurar ajuda? Ou quando indicar ajuda para as pessoas que estão próximas a nós, os nossos colegas, os nossos familiares? Quando a nossa funcionalidade está alterada, né? Então, quando nós não estamos mais seguindo aquele nosso padrão de funcionamento, quanto ao sono, quanto à alimentação, uma alteração muito grande de irritabilidade, sintomas físicos de ansiedade, como taquicardia, aperto no peito, uma angústia, uma certa sensação de desespero, não ter ânimo ou vontade pelas coisas que tinha anteriormente, não conseguir fazer estas coisas, ou se fizer, também não traz uma satisfação, uma gratificação, pensamentos negativos, choros sem motivo, né, imotivados. Então, quando isso começa a aparecer, é necessário procurar ajuda, né? E nesses momentos, principalmente no início do acompanhamento, pode ser necessário o afastamento do ambiente de trabalho.
Esse esgotamento também pode refletir em atos falhos, em erros, né, que podem ter consequências ruins, né?
Certamente. Quando nós estamos numa situação de esgotamento psíquico, se reduz a nossa capacidade de foco, de concentração, de atenção, né? Se reduz a nossa capacidade de desempenhar essas nossas funções executivas, né? Então, com certeza, isso pode ser, sim, uma consequência. Algumas condutas que não seriam tomadas anteriormente podem ser tomadas, né? Fruto dessa ansiedade, de uma maior impulsividade, de um maior esgotamento, de uma sobrecarga de trabalho. Do ponto de vista da nossa energia psíquica, nós temos um limite, né? Então nós temos que respeitar esse limite. Essa auto-observação, essa auto-percepção é um gesto de humildade, né? Nós identificarmos quando nós já estamos ultrapassando a nossa linha, que é individual. Claro que existem alguns parâmetros óbvios para todos. Por exemplo, nenhum profissional, qualquer profissão, pode trabalhar 72 horas, 96 horas seguidas e não ter uma repercussão, né? Agora, mesmo que tenham esses fatores assim que são gerais para todos, existem alguns pontos que são individuais. Para algumas pessoas, é possível manter a saúde psíquica trabalhando 12 horas por dia, para outras não, né? Então é necessária essa auto-observação e também muitas vezes ajuda o observador externo, né? No caso de um psiquiatra, de um psicólogo, que realizem o acompanhamento desses pacientes.
A Dione Almeida Soares está aqui nos assistindo, diz: importante o tema ser apresentado, parabéns. Egon Gesdorf, boa tarde. E Guatemi Machado, boa tarde. E vamos agora ao Minuto Simers, que tem uma mensagem do Simers. A pandemia do novo coronavírus evidencia a necessária revisão de planejamento administrativo, projetos e planos orçamentários, valorização e atenção a tudo que envolve a priorização à vida. Dessa forma, reivindicamos aos gestores públicos e privados valorização, respeito, segurança e condições adequadas de trabalho aos médicos. Reconhecimento ao trabalho incansável dos profissionais e investimento nessa área significa promover a saúde e buscar a preservação da vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Quando eu estava fazendo a divulgação do nosso programa de hoje, o doutor Luiz Eduardo Shen, de Rio Grande, fez elogios ao doutor Fernando Berti, disse que ele é um profissional muito dedicado, muito participativo.
Foi meu professor na universidade, o doutor Shen, saudades, um grande professor, um grande mestre, uma referência aí profissional.
Esse D não é, esse D é de Santa Maria, né?
Esse D é de Santa Maria.
A Vilma Carvalho diz assim: tema interessante, principalmente nesse momento em que esses profissionais estão sendo verdadeiros heróis. Doutor Fernando, tem como, sem querer fazer previsões futuras, mas tem como projetar por quanto tempo que essas consequências, principalmente psicológicas, aí elas vão ficar aí ampliando um pouco mais, assim, não só dos profissionais da saúde, mas da população em geral, idosos, crianças, por quanto tempo que isso pode ficar?
É claro que nós não conseguimos, né, fazer uma previsão assim exata, mas algumas previsões, né, existem no sentido de que o maior impacto, mais intenso, psiquiátrico, ele vai durar entre 5 a 10 anos. É um tempo bem prolongado, né? Porque quando nós falamos do surgimento de alguns quadros psiquiátricos, né, de transtornos psiquiátricos, obviamente que isso se prolonga por algum período. Mesmo que o paciente tenha, né, após o início do seu acompanhamento, já uma melhora rápida, que atinja uma fase de remissão dos sintomas, né, após melhorar em grande parte daqueles sintomas inicialmente apresentados, de entrar numa fase de estabilização, ele vai continuar em acompanhamento por um bom tempo, né? Não é imediatamente após a melhora do paciente que se encerra um tratamento e um acompanhamento. Do ponto de vista de psicoterapia, a grosso modo, todos nós deveríamos realizar de maneira permanente, mesmo sem termos problemas agudos na nossa vida, né? Por exercitarmos essa questão da auto-observação, da auto-percepção, entender o nosso papel, né, a nossa responsabilidade em determinados contextos e contarmos com um observador externo que não tem vínculos, enfim. Né? Então, isso do ponto de vista da psicoterapia já existe independente da pandemia. Agora, tratamentos para quadros mais agudos, né, como o uso de substância, como uma depressão, um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, que pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade social, um transtorno obsessivo compulsivo, esses quadros requerem um acompanhamento com uma monitorização mais intensa, mais presente, com uso de medicação muitas vezes por anos. Né? Então, o que nós estimamos é que sim, continuaremos a ter um aumento, né, da demanda por assistência psiquiátrica, e isso tem sido pauta da nossa atuação no Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, né, que o poder público tem que estar preparado para isso. Nós precisamos de mais leitos psiquiátricos, nós precisamos de mais assistência ambulatorial, fortalecendo o papel dos CAPs, fortalecendo o papel e criando, né, mais ambulatórios de psiquiatria no nosso estado. Claro que esse é um público que está mais restrito ao Sistema Único de Saúde, mas é a maior parte da população. Né? Depois, a população que depende de planos de saúde, da saúde suplementar, de atendimentos particulares, ela tem essa rede de profissionais, que também, é claro, precisa ser fortalecida, mas o que mais nos preocupa nesse momento é a rede vinculada ao Sistema Único de Saúde. E nós já tínhamos, né, também, nesse caso, uma deficiência, né, um descompasso entre a demanda por atendimento psiquiátrico e a oferta de leitos e a oferta de assistência ambulatorial. Já tínhamos esse déficit nos últimos anos, independente da pandemia. Agora, na pandemia, como aumentou ainda mais a procura, é necessário expandir essa rede. Então, isso também tem sido pauta de uma atuação muito forte do CIMERS. Nós estamos aí num processo de tentativa de abertura de 255 leitos psiquiátricos no estado do Rio Grande do Sul, que já foram aprovados nas instâncias aqui do governo do estado e que estão aguardando agora uma aprovação do governo federal para financiamento, implementação, e isso com certeza vai significar um avanço. Então, sempre somos contra fechamentos de leitos psiquiátricos e queremos a expansão. Né, tivemos iniciativas importantes. No último ano se criou a Frente Parlamentar em Defesa do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é uma estrutura de referência, né, no nosso estado, não só para a região metropolitana, mas para todo o estado em termos de atenção especializada. E também, Ana Paula, isso foi algo que se estigmatizou por muito tempo, a questão do leito psiquiátrico. Né? Pacientes psiquiátricos, assim como qualquer outra área da saúde, um percentual desses pacientes vai precisar de uma internação hospitalar transitoriamente. Ele não vai ser isolado da sociedade, aquilo não vai ser utilizado como uma punição, como foi em outros momentos da nossa história. Hoje, os leitos psiquiátricos são leitos como qualquer outro, né? Quando a pessoa tem uma complicação cardiológica, ela interna. Quando está em um tratamento para câncer, ela interna por algum período. Quando tem uma complicação de diabetes, interna. E o paciente psiquiátrico não é diferente. Sempre vai ter um percentual, por mais que a gente tente reduzir ao máximo, que vai precisar da internação hospitalar por um período. Quando precisa, nós precisamos ter esse leito disponível com agilidade. Hoje, para se ter noção, a nossa média aqui na Central de Leitos do Rio Grande do Sul é de 200 a 250 pacientes aguardando por um leito psiquiátrico simultaneamente. Então, muitos deles acabam tendo um agravamento do quadro, às vezes a consequência mais trágica, que é o suicídio, né, antes que esse leito seja liberado. Então, essa é uma discussão importante para nós levarmos para a sociedade.
É uma questão bem séria, né?
Com certeza.
E como é que tem sido a procura pela formação de psiquiatria? Não sei se tem informação também sobre psicologia, psicanálise. Dos estudantes de medicina, tem muitos que estão tanto crescendo esse mercado, essa procura?
Está crescendo muito. Né? Já vinha crescendo, como eu disse, nos últimos anos, o que é fruto dessa redução do estigma, né, em relação à psiquiatria, em relação ao paciente psiquiátrico, ao transtorno psiquiátrico. Então, isso já vinha ocorrendo. Se nós formos comparar também com 20 ou 30 anos atrás, as provas de seleção para residência médica, para especialização em psiquiatria, eram, talvez, uma das menos concorridas entre as especialidades médicas. Hoje se inverteu isso completamente. Inclusive, no último exame ANRIGS, né, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, que faz a seleção para grande parte dos programas de residência, a psiquiatria foi o programa, em relação à relação candidato-vaga, mais concorrido dentre todas as especialidades. Então, mais concorrido do que especialidades que eram historicamente concorridas, como dermatologia, otorrinolaringologia, enfim, radiologia, né? E a psiquiatria acabou ficando em primeiro lugar. Claro que existe aí uma questão de mercado, que também acaba motivando as pessoas, mas me parece, né, que a grande causa desse processo de aumento da procura é a redução do estigma. Acho que dentro das próprias faculdades de medicina já tem se tratado com mais tranquilidade quando os alunos afirmam que pensam ou desejam fazer psiquiatria como especialidade médica. Da mesma maneira, observo que na psicologia deve estar ocorrendo isso, né, deve estar aumentando a procura pela profissão. Então, eu acho que isso é muito bom, é muito positivo, porque reforça a importância dessas áreas profissionais e teremos mais profissionais para atender a população.
A Simone Camargo diz assim: tenho uma filha de 6 anos e ela está com acompanhamento com psicóloga. Pergunto, é necessário manter, já que ela apresenta medo da escola?
Manter o acompanhamento, ela diz?
Pelo que eu entendi, sim. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela está com acompanhamento com psicóloga. Pergunta, é necessário manter, já que ela apresenta medo da escola?
Bem, acredito que sim. Até o momento em que o profissional determinar que o paciente tem condições de um espaçamento do tempo de consultas, ou até mesmo de uma certa alta, né? A gente tem dificuldade de falar em alta do ponto de vista de psicoterapia. Né? Mas até o momento em que o profissional não delimite isso, eu acredito que é necessário manter, até porque nós estamos ainda dentro de um contexto altamente estressor. Né? Então eu tenho dito também para os pacientes, olha, mesmo aqueles pacientes que já atingiram um determinado tempo estáveis, com o uso da medicação regularmente, em que de acordo com os protocolos clínicos já existiria uma autorização para uma tentativa de redução ou retirada das medicações. Eu tenho dito, não é um momento propício. Né? Estamos no meio de um contexto muito estressor. Então é como se nós estivéssemos aí num certo abrigo, numa fortaleza, e derrubássemos as paredes no meio de uma invasão. Não se faz isso. Né? A gente tem que estar protegido nesse momento. Quem sabe aguardar mais um pouco. E da mesma forma, o acompanhamento psicológico. Né? Nós temos aí 2 grandes grupos de risco, né? E que tem registrado maior impacto, na Paula, nessa pandemia, que são os idosos e as crianças. Né? Os idosos, naturalmente, têm mais fatores de risco para desenvolvimento de quadros, especialmente depressivos. É uma faixa de transição, né, em que normalmente existe uma solidão maior, ficam um pouco mais isolados dos familiares, aquela transição também da aposentadoria, né, da rotina de trabalho, de 8, 10 horas por dia para uma aposentadoria, as limitações em relação à saúde, né, o surgimento de algumas doenças, a necessidade de uso de medicação, enfim. Isso já torna os idosos um pouco mais propícios a quadros depressivos, né? E com a pandemia isso se acentuou. Acentuou o isolamento social, acentuou a perda da rotina, não poder sair de casa, não poder realizar atividades sociais. E para as crianças também, porque houve uma transição muito súbita e que obviamente não pôde ser planejada, do ensino presencial para o ensino virtual. Essa é uma das grandes marcas também da pandemia. Né? Isso agravou muito a saúde mental das famílias, não só das crianças. Né? O fato das crianças e adolescentes saírem do ensino presencial para o ensino virtual. É muito difícil ter a mesma capacidade de foco, de concentração em aulas virtuais. Existem mais fatores de distração. Né? Então, aquelas crianças que já têm um certo déficit de atenção aprofundou ainda mais. Quem não tinha ficou mais difícil, ficou mais repetitivo, mais entediante. Para criança e adolescente, o grande espaço para desenvolver habilidade social é o colégio. Aí não vê mais os amigos, fica só em casa. Então é muito mais fácil surgir um quadro depressivo. Crianças mais jovens não têm sequer uma noção exata do que está acontecendo. Tudo pareceu muito estranho e muito rápido. Né? Então esses 2 grupos eles foram também muito característicos. Nós notamos um aumento de procura muito grande de crianças e as famílias, né? Os pais muito preocupados com essa questão das crianças. Então, a nossa ouvinte aí, ou que esteja nos assistindo, né, certamente eu sugiro a ela, né, que mantenha o acompanhamento nesse momento.
A Simone Camargo diz: a valorização do SUS é importantíssimo nesse momento em que mais de 59 milhões de pessoas perderam os seus planos de saúde. O Alexandre Bradier diz: parabéns pelo programa. Muito obrigada. Realmente, tem que valorizar o SUS, né? Principalmente com toda essa ação das vacinas. Pelo menos gera um prognóstico mais positivo, né, daqui para frente.
Com certeza, né? Essa questão da assistência psiquiátrica, né, que é a nossa área, que nós podemos opinar com um pouco mais de legitimidade, nos preocupa muito a questão do Sistema Único de Saúde, porque, como eu disse, grande parte da população depende exclusivamente do SUS. em algumas regiões mais empobrecidas do nosso estado, 80, 90% da população depende exclusivamente do SUS. Então, se nós não tivermos uma rede de assistência psiquiátrica com CAPs bem estabelecidos, com ambulatórios de psiquiatria, com leitos psiquiátricos, vamos ter dificuldades muito grandes, né? Nós, inclusive, estamos fazendo um conjunto de propostas também à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que são propostas, ao nosso ver, centrais no enfrentamento do impacto psiquiátrico da pandemia. Temos um problema estrutural que é a questão dos CAPs, né? Os CAPs são instrumentos muito importantes, mas, Ana Paula, se nós formos analisar hoje no nosso estado, no país, uma boa parte dos CAPs sequer conta com médico psiquiatra, né? São médicos clínicos ou médicos de outras especialidades que estão ali quase que num certo heroísmo prestando esse atendimento, mas não existe um profissional especializado em psiquiatria, né? E muitas vezes, ou todas as vezes, por uma falta de política de atração e fixação desses profissionais, né? Porque, como eu disse, gestões muito políticas sobre a saúde, não existe um vínculo de trabalho minimamente qualificado em que o profissional sente uma segurança e uma estabilidade para permanecer ali, para pensar em viver com a sua família, né? E aí os municípios menores especialmente têm uma dificuldade, né? Mas nós precisamos de médico psiquiatra nos CAPs, nós precisamos ter uma estrutura, um fluxo de atendimentos, não só do CAPS, mas também proporcionando leito psiquiátrico para quem precisar, no mínimo na região, não em todas as cidades, mas na região. Então, isso tem nos preocupado muito e nós já estamos alertando desde o início da pandemia para os gestores. Olha, pandemia, o coronavírus é o foco, mas vamos pensar no depois. A quarta onda da pandemia, que é a onda das doenças psiquiátricas, começou lá desde o início já. Já desde o início esse impacto. Mas isso vai se prolongar por 5 ou 10 anos. Nós vamos ter aumento de procura. Então, os gestores, principalmente municipais, e aí com a força do financiamento federal, tem que se estruturar a respeito disso.
Por que estava chamando de quarta onda?
É considerada a quarta onda da pandemia a onda das doenças psiquiátricas, né? Temos ondas diferentes aí, a onda da pandemia em si, dos impactos clínicos, né? E a quarta onda é considerada a onda da pandemia, mas na verdade ela se sobrepõe a todas as demais, né? Desde o início, como eu disse, primeiro, segundo mês, né, nós temos a manifestação ali de um aumento de procura por assistência psiquiátrica. E esta quarta onda, ela permanece até o fim da pandemia, que nós não sabemos quando vai ocorrer, né?
E queria fazer uma pergunta, voltando lá ao início. Tinha comentado sobre a pesquisa, o estudo que o Simers fez, que estão sendo tabulados esses dados, que teriam ações em função desse resultado. Tem como adiantar mais? Uma das ações é esse apoio psiquiátrico e psicológico para profissionais da saúde através do Simers. Tem outras ações que possam ser comentadas ou isso ainda está em projeto?
Essa questão do Sim Mental, né, da plataforma de assistência, ela já foi consolidada, já está em funcionamento, independente da nossa pesquisa, né? Foram ações separadas, né? Depois nós acabamos pensando na pesquisa, mas é algo ainda muito difuso falar em ações porque nós não temos noção dos dados, né? Eu acho que todas as nossas ações vão ter que ser pautadas em cima destes dados. Nós vamos ter que ver qual o real tamanho, onde está o problema principal, se é entre médicos, estudante de medicina, qual é a variável que a gente identifica que foi mais frequente, que foi mais comum, né? E aí nós vamos ter que atacar, né, com ações direcionadas a esses pontos. Então, o nosso primeiro objetivo da pesquisa, como eu disse, é esse. Vamos ter uma noção exata, ou pelo menos mais próxima, mais detalhada, do cenário, né? Porque a gente vê empiricamente nos nossos convívios com colegas, com outros profissionais, nós no sindicato médico, como entidade representativa, que esse impacto sim está existindo, né? Isso é notório, é inegável. Agora, até que ponto tem tamanho esse impacto, né? Qual é o tamanho dele, qual é a real dimensão, né? Ele está mais característico em uma faixa de médicos, em uma faixa etária, em uma questão geográfica, enfim, nós temos que analisar essas variáveis, né? E a partir disso é que nós vamos empreender ações. Mas as nossas ações, elas vão ser não só ações de enfrentamento, digamos, reativas a essa realidade que já está instalada, mas também ações preventivas, porque nós temos um grande número de médicos que não registrou esses quadros. Então vamos prevenir para que eles não cheguem, né, nesse processo. Não só agora no contexto da pandemia, mas no futuro, analisando todos os fatores estressores que fazem parte da profissão médica, né?
A Nádia Mora Kuplis diz assim: parabéns pela escolha do tema e clareza na abordagem. Ainda há preconceito por parte dos profissionais de saúde em buscar ajuda psiquiátrica e psicológica.
Essa questão é um tema muito importante, porque, naturalmente, né, os médicos, os profissionais de saúde, por estarem na linha de frente desse processo, também se responsabilizam. É colocada uma responsabilidade sobre eles, né, no sentido de darem conta, de enfrentarem esta realidade e conseguirem dar a resposta que a sociedade espera e que necessita. Mas, ao mesmo tempo, o próprio profissional tem um nível de autoexigência elevado. E é necessário nós visualizarmos e estabelecermos o nosso limite. Se nós deixarmos somente a autoexigência falar, nós vamos sempre interpretar, né, o sofrimento psíquico, o transtorno psiquiátrico como uma fraqueza. E não é, né, uma doença como qualquer outra. Né, um quadro em saúde como qualquer outro, é necessário procurar ajuda quando nós identificamos que estamos diferentes. Mas eu acho que sim, isso ocorre em boa parte pela autoexigência dos profissionais de saúde.
A Nádia Kubrich complementa que temos atendimento portas abertas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para que os profissionais possam buscar ajuda. E outras alternativas como mindfulness, ginástica laboral e outros espaços de escuta. A Ionara Carneiro pergunta assim: o senhor considera positivo o retorno presencial das aulas da educação infantil para a saúde mental das crianças?
Sim, considero individualmente, também existe uma posição institucional do CIMERS, né, a favor do retorno, analisando especialmente sob a ótica da questão psiquiátrica. Né. Nós entendemos que o ensino virtual traz sim consequências que são muito graves do ponto de vista psiquiátrico para o funcionamento psíquico dos pacientes, né. Então, das pessoas, das crianças, né, e dos adolescentes. Então, do ponto de vista estrito da psiquiatria, é evidente que nós somos favoráveis. Me parece que isso conseguiria atenuar uma boa parte da ansiedade entre crianças, entre adolescentes e entre famílias, melhoraria o desempenho acadêmico, que é também algo importante, já que nós estamos aí há 15 meses nesse processo. Então, são 15 meses de insuficiência do ponto de vista de aquisição de conhecimento, enfim, não que não seja algo recuperável depois, mas temos que ter uma atenção para esse processo. Né? Então, do ponto de vista psiquiátrico, para mim é claro, assim como para qualquer psiquiatra, acredito que é necessário retornar. Agora, é evidente que nós também temos que analisar a situação epidemiológica da doença. Se existe uma piora da doença, se existe uma piora na questão dos nossos índices de contaminação, é necessário olhar isso com mais ponderação. Agora, sendo possível, havendo uma estabilidade ou uma melhora do quadro epidemiológico, me parece que só traz benefícios.
Uhum. Bom, estamos nos encaminhando para o final do programa. Gostaria de agradecer imensamente ao psiquiatra Dr. Fernando Berti. Antes de lhe passar a palavra para dar uma mensagem final, eu quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar em nome do programa Pré-Saúde a todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, agentes de saúde comunitária e todos os profissionais envolvidos que atuam na linha de frente. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. E na próxima quarta-feira, no dia 23 de junho, a entrevista é com a psicóloga especialista em luto, Mariana Clark, que vai falar sobre experiências de perda. O programa Pré-Saúde ele é transmitido pelos canais do Facebook e no YouTube. É só buscar Rádio Pré e seguir nosso canal, receber as notificações. A Vilma Carvalho comenta: parabéns, belíssima entrevista. Doutor Fernando.
Que bom, momento. Bacana ter esse retorno, né, dos ouvintes, de quem estava nos assistindo. Eu fico muito grato, Ana Paula, pela oportunidade, né, sempre um prazer falar sobre a nossa área, sobre a psiquiatria, sobre a saúde mental. Como eu disse, né, nos últimos anos isso já estava encontrando cada vez mais espaço, mas a pandemia, né, também acabou trazendo, no meio desse cenário de extrema dificuldade, extremamente lamentável, né, uma oportunidade, algumas oportunidades. Né, e uma delas é nós conseguirmos falar mais ainda sobre saúde mental e sobre psiquiatria. Né, temos que ficar atentos sobre essa quarta onda, né, em relação ao impacto psiquiátrico de todo esse contexto sobre as pessoas. Temos que sensibilizar os gestores e uma maneira é cada vez estarmos mais presentes na imprensa, na comunicação, né, falando sobre isso, mas temos que sensibilizá-los a prepararem as nossas redes, a fortalecerem as nossas redes de assistência psiquiátrica e aqui trazendo para a nossa realidade no Rio Grande do Sul. quanto aos profissionais de saúde, que é a temática do nosso programa, foi a temática desse debate, né? Eu acho que é repetitivo até falarmos, né, do papel heróico que os profissionais estão tendo, porque, como eu disse, já conviviam com uma estrutura muito precária, com uma condição muito difícil de executar suas funções, de ser resolutivo para os pacientes, mas mesmo num cenário de tanta adversidade como na pandemia, ainda continuam sendo referência e sendo enaltecidos pela nossa sociedade. É por isso que nós temos que cuidar dessas pessoas também. Então, te agradeço muito, muito obrigado, estou à disposição sempre para qualquer outro debate. Um abraço.
Tem algum contato para algum profissional, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que queira entrar nessa rede de apoio, que queira fazer, não sei se se chama de convênio dessa assistência, tem algum ponto de contato para quem queira se...
Tu diz daquela nossa plataforma, o Sim Mental, para proporcionar atendimento para médicos.
Isso.
Sim, olha, o contato adequado seria, né, o telefone do Simers, né, que é o DDD 51-3027-3737. Todo psiquiatra ou psicólogo que deseje fazer parte dessa plataforma de atendimento, né, que é presencial e virtual, isso depende do critério do profissional, né, ou até mesmo as duas modalidades. Todos aqueles que tenham esse desejo, é só entrar em contato pelo número que vão ser direcionados lá na central de chamadas do Simers para falar com a área de relacionamento que está cuidando desse projeto.
Certo, então, fica aqui na tela o telefone de contato. Te agradeço mais uma vez, muito obrigada e até o próximo programa.